Muito bem, gostaria que você colocasse a sua mão no seu peito e falasse, Deus, fala comigo. Você sabia que essa sua oração tem poder? Se você falasse, Deus, fala comigo. Amém? Fala, Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Deixa eu contar um segredo para vocês, antes de vocês orarem. Você sabia que eu não tenho a chave do seu coração? Sabe por que eu não tenho? Porque a chave do seu coração está do lado de dentro. Até o próprio Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Nem Jesus arromba a porta. Tem gente que fala assim, eu vou lá naquela igreja, quero ver se Jesus vai fazer alguma coisa comigo. E se você fez assim, ali, cuidado que não faz mesmo. Porque a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus está à espera de quem abre a porta? A própria pessoa, porque a chave está do lado de dentro. Então é o seguinte, essa palavra desta tarde só vai encontrar lugar no seu coração se você deixar. Uma vez uma pessoa foi no Impacto Nosso, que é um retiro de fim de semana que fazemos, e uma pessoa na hora do impacto, né, e falou assim, na hora de oração, a pessoa falou assim, eu vou me fechar aqui, vamos ver se Deus tem poder para falar comigo. Vou me fechar aqui, vou me bloquear. Era uma palavra de ministração, de libertação. Vamos ver se Deus tem poder. Olha, não funciona assim. Na verdade, Deus é um gentleman. Ele espera que você, ao contrário, você diga assim, eis-me aqui. Fale ao meu coração, amém? Então, coloque a sua mão no seu peito. Se você quer mesmo ouvir de Deus, que você possa fazer essa oração. Pai, nós queremos ouvir a tua palavra, a tua voz, e no ambiente da igreja, no ambiente do Espírito Santo, onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Senhor, e que na liberdade do teu Espírito, a tua palavra possa vir de encontro a cada um de nós aqui e possa alcançar também aqueles que estão através da transmissão online, que a tua bênção os alcance também. Nós oramos em nome de Jesus. Quem pode dizer? Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Aleluia. Apocalipse 2, versículo 4 e versículo 5. Sabe que antes de lermos, pode deixar aí o versículo 4. Antes de lermos o versículo 4, parece estranho para quem não conhece a Bíblia. Mas esta foi uma carta que Jesus escreveu a uma igreja. Carta escrita por quem? Por Jesus. O apóstolo João, ele teve uma experiência espiritual e Jesus deu estas palavras para sete igrejas da Ásia Menor, 2000 anos atrás. E a carta que Jesus mandou à igreja de Éfeso, o início da carta, Jesus diz assim, vocês trabalham bastante, vocês fazem a obra, vocês estão engajados, vocês estão envolvidos, vocês são valentes. Só elogios, Jesus começa a elogiar a igreja de Éfeso. E agora eu começo com vocês a parte negativa da carta. Depois que Jesus elogiou tanto aquela igreja de Éfeso, chegou a parte negativa. Jesus diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Para aí no verso 4. Abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é quando nós encontramos o verdadeiro amor das nossas vidas, que é o próprio Criador, o próprio Salvador, o próprio Deus. Sabem que nesta vida há muitos amores, nesta vida há muitas paixões, e o ser humano, ao longo da sua vida, se apaixona por muitas coisas, se envolve em muitos amores. Mas a Bíblia diz que o amor, quando nós encontramos o amor perfeito, que é o amor incondicional, amor maior do que amor de pai e mãe sanguíneo, porque a Bíblia diz que ainda que a sua mãe possa se esquecer de si, Deus jamais se esquecerá. Então, o primeiro amor, o amor incondicional, a Bíblia chama amor ágape, é o amor de Deus. E nem toda a gente encontra este amor, mas a igreja de Éfeso era constituída por pessoas que encontraram Jesus, encontraram o primeiro amor, mas depois eles se envolveram com tantas coisas, e eles perderam o primeiro amor. Então a repreensão de Jesus para a igreja de Éfeso era justamente esta: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas Jesus disse: vocês continuaram sendo igreja, parabéns por isso. Interessante que Jesus ainda chama de igreja: vocês são igreja, vocês continuam a ser igreja, vocês continuam a ser amados por mim, vocês continuam a fazer a obra missionária, vocês continuam a provar, a testar aqueles que se dizem apóstolos, homens de Deus, vocês têm coisas excelentes no ministério, mas o que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram de lado a experiência que os cativou, que cativou vocês para começar a obra. Ninguém começa a obra de Deus sem, primeiramente, experimentar a paixão por Deus, o amor por Deus. É isso que nos empurra para entrar na obra. Você sabe que o primeiro amor, ele é tão importante, normalmente eu fico até assustado com o primeiro amor. Olha, irmãos, eu já tenho muitos anos de fé, mas de vez em quando alguém aceita Jesus aqui nesta igreja. E eu conheço aquela pessoa, e um mês depois eu vejo a vida daquela pessoa transformada, eu penso assim, só pode ter sido um milagre, só pode ter sido uma ação espiritual, algo de Deus, porque aquela pessoa deixou aquele pecado que ela estava preso nele há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, a pessoa deixou aquele mau hábito, aquela pessoa deixou aquele vício, a pessoa deixou aquela coisa estranha que ela vivia, e aquela pessoa chegou aqui na igreja com o semblante de uma maneira, agora o semblante é vivo de outra forma. Então a gente entende o seguinte: aquela pessoa teve um encontro com Jesus, ela encontrou o primeiro amor. Por que o primeiro amor? É o mais importante, é o incondicional, é o amor direto de Deus, é o amor ágape. E esse amor é que nos dá forças para deixar os maus hábitos, os vícios, a vida errada, a vida passada, as coisas que nos levam à perdição. É este amor que nos coloca dentro do reino de Deus. É este amor que nos leva a vir no culto. É este amor que nos leva a abrir a Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia. É este amor que nos leva a adorar, colocar uma música no carro e falar: oh, Jesus, eu te amo. É este amor que nos faz entrar na obra de Deus. Mas, infelizmente, depois de muitos anos, e isso acontece praticamente com todos nós, já aconteceu comigo, eu me envolvo tanto com as coisas de Deus, e muitas vezes eu perco aquele relacionamento que é o que, na verdade, carrega as minhas baterias espirituais. Quero dizer o seguinte: é o primeiro amor que carrega as suas baterias espirituais para você continuar sendo crente, para você continuar tendo amor pela Bíblia, pela oração. Se você não consegue mais orar e nem ler a Bíblia, talvez você precise carregar a sua bateria espiritual voltando ao primeiro amor. Pode dizer amém. Quem aqui já experimentou o primeiro amor? Mas a natureza humana é terrível, sabe por quê? É porque a gente teve dois nascimentos, quem já nasceu de novo, porque teve um encontro com Jesus, já experimentou dois nascimentos diferentes. O primeiro nascimento, nós nascemos da carne, nascemos dos nossos pais humanos, né? Nosso pai e nossa mãe. Só para confirmar, toda gente tem pai, tem mãe, você nasceu, amém. O primeiro nascimento gerou o quê? Gerou uma carne, e visto que nós herdamos desde Adão a natureza pecaminosa, o nosso primeiro nascimento fez de nós o quê? Seres com fraquezas, fragilidades na carne. E isto, a nossa natureza humana, é como se... já viu falar da força da gravidade que puxa tudo para a Terra? Era uma maneira antiga de explicar a gravidade. É uma força que puxa tudo para a Terra. Lembra até quando Isaac Newton, né, lançou a teoria da gravidade? Ele estava lá, diz a história, que ele estava debaixo de uma macieira e uma maçã caiu na cabeça de Isaac Newton. E ele pensou assim: por que a maçã, quando saiu da macieira, por que ela caiu, por que ela não subiu, ou por que ela não foi para a esquerda nem para a direita? Então, ele lança a teoria da gravidade, dizendo o seguinte: a Terra tem o poder de puxar tudo para ela. Eu só quero usar só isto. Hoje em dia, o entendimento de gravidade está muito mais aprofundado do que isto. Tá? É até um pouco diferente disto, o conceito completo de gravidade. Mas é o seguinte, mas gravidade é isso. Se você tiver num lugar alto e você se soltar, eu posso ter certeza que você não vai voar. E se eu soltar esta água aqui, eu tenho certeza que ela não vai para aí. Eu tenho certeza que é como se há um poder que a Terra atrai. Agora eu vou usar esse conceito de gravidade para falar da nossa natureza humana. Porque nós temos uma natureza humana, e mesmo nós que já somos crentes, e mesmo nós que somos pastores, ou líderes, ou obreiros, ou seja lá o que for, nessa parte todos nós somos iguais. Então é o seguinte, a nossa natureza humana, ela puxa a gente para onde? Para as coisas terrenas. Você deu mole, querido irmão, você pode ser o crente mais espiritual do mundo. Você pode ser um apóstolo Paulo do século 21. Se você der 5 minutos de bobeira, a sua carne te puxa para onde? Para as coisas terrenas, para as paixões terrenas, para as paixões da carne. Porque mesmo você tendo se convertido a Cristo, a sua carne não converteu. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você se converteu a Jesus. Seu espírito, a sua carne. Desculpa dar uma má notícia, mas carne não converte. Fala assim, pastor, mas se carne não converte, então o que, que o crente tem que fazer com a carne? O crente tem que andar no Espírito. A Bíblia diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da... Qual é o único segredo para nós não fazermos, não cumprirmos as paixões da carne? Qual é o único segredo? Andar no Espírito. Quem é que pode andar no Espírito? Quem se dispõe a se tornar uma pessoa espiritual. Mas se você não se tornar uma pessoa espiritual, você vai seguir as paixões terrenas, as paixões da carne, como qualquer outra pessoa sem Cristo segue. Sabe, irmãos, olha, incrível, incrível. Quantas pessoas eu já vi que estavam no mundo espiritual, a pessoa já estava quase a voar de tanta espiritualidade. Você nem conseguia chegar perto dela. Sabe aqueles, até aqueles pastores que se fazem super espirituais? Até a maneira dele entrar assim, ele entra pelo fundo, né? Uau, não sei o quê. Bababá, e você pensa assim, oh, glorioso homem de Deus que carrega a santidade de 21 séculos. Olha, qualquer pessoa deu 5 minutos de moleza, a carne toma conta, vira um pecador terrível. Essa é a natureza humana. Você não pode acreditar e confiar na sua carne. Você tem que andar com Deus. Quem pode dizer amém, dá uma salva de palmas para Jesus? Você tem que andar com Deus. Agora, você que aceitou Jesus Cristo e teve um encontro com o Salvador, você nasceu de novo. Diga assim comigo, eu nasci de novo. Lembra quando Nicodemos foi procurar Jesus? Jesus disse, importa-vos nascer de novo. Porque quando você nasceu, Nicodemos, você nasceu da carne e do sangue, você nasceu da vontade do homem, mas agora você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que nascer espiritualmente falando. O seu espírito humano tem que nascer de novo para Deus. Esta é a obra da salvação. Quando você ouve o Evangelho e responde ao Evangelho, e aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, o que acontece é, o Espírito de Deus vem morar em si, e dentro de si o Espírito vive. Fica o seu espírito humano e você nasce de novo. Volto a dizer, você nasce de novo no Espírito, não na carne. Olha para a sua carne bonitinha, olha aí para a sua mãozinha bonitinha. Não converteu. Olha, por favor. Olha para o seu braço, sua carne. Olha assim e fala assim, não converteu. Isso não converte. Até o final da sua vida, até o último minuto da sua vida, você tem que disciplinar e subjugar a sua carne. Cristão vencedor não é cristão que confia numa carne santificada. Crente vencedor é que subjuga e disciplina a carne, deixa a carne no lugar dela. O que é que nasceu de novo então em nós, irmãos? O nosso espírito. O nosso espírito que tinha se separado de Deus pelo pecado, ele nasce de novo. E nós nascemos de novo. Aí agora tem uma coisa interessante, porque nós nascemos de novo, pelo nosso espírito nós temos desejo das coisas espirituais e das coisas santas e das coisas boas. Irmãos, quando você vem no culto, fala a verdade, se você não sai daqui com vontade de ler a Bíblia, sim ou não? Eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, eu quero louvar, sim ou não? Por quê? Porque uma pregação, um culto como esse, qual o poder de um culto como esse? Ele ativa a sua vida espiritual. Você fica com vontade de deixar o pecado. Irmãos, quantas pessoas saem daqui da igreja e falam assim, esta semana que eu deixo aquele pecado. Por quê? Porque ativou o seu espírito. Você fala assim, eu saí da igreja com vontade de ler a Bíblia. Eu saí com vontade da igreja com vontade de orar. Eu saí da igreja com vontade de cantar para Deus. Por quê? Porque a sua vida espiritual foi ativada. Mas às vezes chega segunda-feira. Chega terça-feira, os seus colegas de trabalho, os seus amiguinhos, ou alguém, começa a puxar você para onde? Puxar você para onde? Para a terra. Você sai do espírito. A Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto. Mas a gente gosta de pensar mais nas coisas da... Irmãos, a natureza humana puxa a gente para baixo, puxa a gente para a terra. É como se fosse uma gravidade espiritual, está sempre puxando a gente para as coisas terrenas. E qual é o único segredo que nós temos para isso? Nós temos que investir na nossa espiritualidade. Nós temos que fortalecer o nosso espírito. Nós temos que carregar as nossas baterias espirituais. E como nós carregamos as nossas baterias espirituais? Na presença de Deus. Então, na carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste a tua fonte de energia, a tua fonte de carregamento. Quantos aqui conseguem ficar com o telemóvel mais de 3 dias fora de uma tomada e de um carregador? Você consegue? Eu já vi jovenzinho até tremendo quando tava, não tem um carregador, uma tomada. Ai, vou ficar 2 horas sem telemóvel. Até treme quando falta um carregador. Sim ou não? É trem de desespero. Eu vou falar para vocês, eu estou falando de jovenzinho, mas eu vou falar de mim. Eu estava numa viagem e fiquei sem carregador. E eu queria tanto usar o telemóvel, eu tinha coisas para resolver. Eu falei assim, eu pago o preço que for para um carregador. Eu estava olhando para o pessoal no aeroporto, assim, quem vende um carregador aqui agora? Eu estou disposto a pagar 50 euros, eu preciso carregar meu telemóvel. Irmãos, a gente não vive sem a fonte, o telemóvel não vive sem a fonte de carga dele. Agora, nós crentes estamos a viver longe da fonte de energia espiritual, que nós precisamos dela. Aí depois você está igual aquele telemóvel que está faltando 2% para desligar. O que acontece com o seu telemóvel quando está faltando 2% para desligar? Começa a dar o quê? Aviso. Vai desligar, cuidado. Vai desligar. Aí ele começa não sei o quê. Irmãos, que tristeza. De vez em quando eu estou assim, e eu acredito que eu não olho a porcentagem, né? E vou trabalhando, e vou fazendo coisa, né? Aí quando eu olho assim, e ele dá o último aviso, né? E eu não calculo, eu me envolvo naquilo. De hora para outra eu estou fazendo uma coisa interessante, uma pesquisa, ele... Apaga. Miserável. Aí eu vou ter que começar tudo de novo, que eu estava pesquisando, eu perdi tudo que eu estava pesquisando, tem que começar de novo. Ah, só que na sua vida espiritual está acontecendo isso mais do que no seu telemóvel. A sua vida espiritual está se apagando, morrendo. A sua esposa fala assim, vamos para o culto. Consigo lá. Tem bateria limpa, não culpa. Quanta gente está a morrer espiritualmente porque não está a carregar a sua bateria espiritual. Jesus continua, verso 5. O que Jesus disse? Qual a maneira de recarregar a bateria espiritual e voltar ao primeiro amor? O que Jesus ensinou? Lembra-te, pois, de onde caíste. O que te puxou para a terra? O que te puxou para as coisas terrenas, pecaminosas ou paixões humanas? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta-te à prática das primeiras obras. Primeira obra, você tem que voltar. Frequentar o culto. Parabéns que você veio aqui hoje. Fala para a pessoa que está ao seu lado, que bom que você veio, você é crente. Aleluia. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você sabia que esse moverei do seu lugar o candeeiro quer dizer que você vai perder os seus privilégios de proximidade das coisas de Deus, das coisas do reino, se você não renovar o seu primeiro amor. Efésios 5:18. Sabe quando o apóstolo Paulo escreveu Efésios 5:18? Obviamente, ele não estava a falar somente de vinho, aquele vinho que é feito da uva e tem um teor alcoólico. Paulo diz assim, não vos embriaguei com vinho, não vos embriagueis com vinho. E eu já vi o irmão falando assim, não, eu, pastor, eu não tenho problema nenhum com vinho, melhor é cerveja. O que Paulo disse é, não vos embriagueis com vinho. Já viu, o pessoal usa a Bíblia como quer, né? É, não, mas entenda, Paulo está falando do vinho literal, mas está falando do vinho metafórico. Quantos conseguem alcançar o vinho metafórico que Paulo menciona aqui? Quando Paulo disse, não vos embriagueis com vinho. Primeiramente, literal. Não fica presa a bebida alcoólica. Agora, metafórico. O que é o vinho? O que é o vinho? O vinho é qualquer coisa que te dá alegria e prazer, mas carnais. Não vos embriagueis com coisas que te dão muito prazer carnal, porque isso pode se voltar contra si. Tudo que é bom, se você se embriagar com, vai fazer mal. Por exemplo, ter um momento de lazer, assistir um Netflix, ter um momento de lazer, comer uma pizza em casa, é bom ou não é? 2 horas, é bom ou não é? Fazer isso 36 horas seguidas. E você se embriagou com pizza e Netflix. É um vinho, é um vinho. Qualquer coisa é bom. Ah, eu gosto de desporto. Tá bom. Há uma medida que faz bem, mas uma medida que... Sabia que tudo na sua vida, que sair da medida do equilíbrio, vai se voltar contra si. Toda gente gosta de uma boa comida, sim ou não? Irmãos, quantos aqui gostam de doce? Aqueles doces gostosos, deliciosos, aquelas sobremesas. Irmãos, tem um restaurante que eu vou, eles são muito maldosos, irmãos. Porque a entrada do restaurante é pela montra da sobremesa. Quantas vezes eu já entrei naquele restaurante e quase que eu pedi primeiro a sobremesa. Porque os olhos comem. Sabia que os olhos comem? E eu olhava assim para aquela sobremesa e falava assim, meu Deus, esse pessoal é maldoso demais. Eu sou, às vezes, mais atraído com essas coisas assim do que outro tipo de comida, né? Aí é o seguinte, irmãos. Olha, comer um doce gostoso de vez em quando, é bom, não é? É bom. Faz bem, é bom se alegrar. Mas e quando você se embriaga com doce? Olha o que Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho. Irmão, não é só vinho literal, é metafórico. Eu já vi pessoas, irmãos, uma vez eu fui tomar um pequeno almoço num café. Antigamente eu tomava muito pequeno almoço em café. Hoje eu já tomo menos, só um dia sim, um dia não. Tô brincando. Eu fui tomar um pequeno almoço num café. Aí eu cheguei lá no café, chegou lá uma senhora. E ela pediu lá um bolo. Irmãos, mas eu estou falando sério, o bolo dava para a gente cantar parabéns para uma família. O bolo que ela pediu, eu estou falando sério. E tinha chantilly por cima. Mas sabe que horas que eu estou falando, irmãos, isso? 8:30 da manhã. Chantilly e tinha umas cerejas ainda por cima. E a senhora pediu e comia com a boca gostosa, eu falando assim. Eu pensando assim, meu Deus do céu. Aí depois ela olhou assim, ela levantou e pediu mais uma coisinha para completar. É assim, comer um docinho, uma sobremesa de vez em quando é gostoso, é bom, não é? Mas se você se embriagar, vai fazer mal para a sua saúde, vai fazer mal para a sua vida. Sabem, queridos irmãos, você só consegue ser espiritual se você não se embriagar com as coisas desta vida. Pastor, posso usufruir? Deus fez coisas boas para nós nessa vida. Fez ou não fez? Uma das coisas que crente mais gosta é comer. Crente não bebe, não fuma, não usa droga, mas come. Mas você fala assim, mas Deus fez essas coisas para o nosso prazer, deleite, fez ou não fez? Deus fez tudo que é agradável, Deus fez para o nosso deleite, sim ou não? Sabia que tudo tem uma medida? Se você começar a descansar demais e passear demais, você vai ficar mal. Aí você fala assim, não, pastor, estou contra isso aí, não concordo. Eu poderia viver nas Maldivas. Poderia não, irmão. Isso faz mal, estou falando sério. todo o prazer exagerado, todo o lazer exagerado volta-se contra a sua alma. E muda a sua maneira de ser, os seus valores, prejudica a sua alma. Se você quer ser uma pessoa de Deus moderada, você tem que ser moderado em tudo. Isso é saúde espiritual também. Sabem? Sabe o que é avivamento? Avivamento é nós puxarmos pelo espiritual, sabendo que a nossa carne está a nos puxar para o terreno. Vou dizer novamente, o que é avivamento, para já há várias definições. Eu vou dar aqui a minha definição que hoje é avivamento. Presta atenção nessa definição. Avivamento é você tentar ativar coisas espirituais na sua vida, enquanto a sua carne está te puxando para o carnal, para o terreno, para o humano. Mas você está puxando para o espiritual. Isso é avivamento. Avivamento é quando a gente desafia a lei da carne humana, a lei do homem natural, a gente desafia essa lei e anda no espírito. Isso é avivamento. Olha, o que a minha carne quer fazer? Peraí, o que a minha carne quer fazer? Quer dormir, mas eu vou orar. O que a minha carne quer fazer? Quer passear, mas eu vou ler a Bíblia. Avivamento é quando você desafia a sua carne que está a puxar você para aquilo que é humano e terreno, e você está puxando para o espiritual. Então, avivar é trazer vida onde há morte. A palavra avivar significa isso, trazer vida onde há morte. Que morte? É morte espiritual, desinteresse pelas coisas de Deus, desinteresse pela Bíblia. Você sabia que tem gente, irmãos, que já amou ler a Bíblia? Tem gente que já amou orar. Eu conheço pessoas que oravam uma hora e meia, sem parar. Hoje não consegue orar 15 minutos, sem olhar no telemóvel, no WhatsApp. O tema da mensagem. Estamos terminando a introdução. Estou a brincar, irmãos. Mas é quase isso, era para ser. Mas agora eu vou encurtar a mensagem. Mas o tema da nossa mensagem é ambientes de avivamento. O que é uma igreja? Uma igreja, ela é igreja verdadeira quando ela promove e constrói ambientes, edifica ambientes de avivamento. E eu quero mencionar com vocês aqui, quais são os ambientes de avivamento que uma igreja deve produzir, deve edificar. Primeiro, a igreja, ela precisa ter um ambiente de oração, porque oração promove avivamento. Então, toda igreja deve ter um ambiente de oração. Então, irmãos, nós precisamos criar na nossa igreja, no nosso grupo de vida, um ambiente de clamor, um ambiente de oração. É esse ambiente de oração, é esse ambiente de clamor que faz avivamento, que fabrica avivamento dentro de nós. Não há avivamento sem oração. Oração é a interface do homem com Deus. Vou dizer novamente, entenda bem, principalmente quem entende de tecnologia. Oração é a interface entre o humano e o divino. O que faz essa interface? Oração. Quando nós oramos, nós conectamos o humano ao espiritual. A gente abre uma porta para falar com o divino, com Deus. Por isso, nós devemos aumentar o ritmo da nossa oração. Outra coisa que uma igreja deve edificar, um ambiente de pregação bíblica e relevante. Diga isso comigo, pregação bíblica e relevante. A igreja precisa ter pregação bíblica. E a igreja precisa ter uma pregação que realmente toca nas áreas importantes da vida das pessoas. A pregação, ela é um agente de avivamento nos corações das pessoas. A fé vem pelo ouvir, diga comigo, a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra. Quando você ouve pregação, quando você ouve a palavra de Deus, Deus ativa o seu calor espiritual, o fogo que estava apagado acende. Vou dizer novamente, quando você ouve uma palavra de Deus, o seu fogo espiritual que estava apagado, ele volta a ser aceso, porque a palavra de Deus traz avivamento. Então, precisamos de criar um ambiente de ensino bíblico, de pregações, de palavra. Outro ambiente, temos que criar um ambiente de adoração e de entrega. Eu quero dizer para os irmãos que incomoda muito o tempo de louvor da igreja, as pessoas, o tempo de adoração na igreja, as pessoas não adoram. Muitas pessoas não conseguem adorar em 4 músicas. Aí eu já pensei, vamos ter 8 músicas, não vai melhorar. 2 músicas também não vai melhorar. O que que vai melhorar? Outra coisa, você não pode só adorar quando alguém que está aqui em cima liderar o louvor puxa por si. Irmão, Jorge, levanta a mão. Abra a boca. Diz, Jesus te ama. Você tem que aprender a ser proativo para adorar. Irmãos, eu já cheguei em ambientes que não era na nossa igreja, porque na nossa igreja é mais simples, para mim eu estou em casa. Mas eu já estive em ambiente que quando eu entrei em cultos de outros lugares, e naquele momento eu não me senti cativado pela adoração do que estava sendo feita naquela igreja. Já aconteceu isso comigo. Mas eu pensei assim, eu só consigo adorar a Deus se aquela equipa for perfeita e cantar as músicas que eu gosto, do jeito que eu gosto. Não, eu sou um adorador de Deus, independente de quem está cantando e dirigindo louvor. Eu é que tenho que aprender a adorar a Deus. Irmãos, eu fiz o meu mundinho de adoração. Eu fiz a minha redoma ali, ó, e adorei Jesus, independente do que estava sendo cantado e tocado. E olha, louvor, momento de louvor, de adoração é para adorar a Deus. Nós que participamos aqui da igreja de 3 cultos, eu participo domingo dos 3 cultos. E às vezes eu tenho coisas para resolver, mas eu tiro alguns momentos. Ali, pelo menos 1 música, 2 músicas em cada culto, eu quero ali me entregar a Deus. Sabe, mas você que só vem num culto, aquele culto, aquelas músicas são suas para você adorar a Deus. Chega mais cedo, deixa o café mais cedo e fala, eu quero adorar a Deus da congregação. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Eu quero adorar a Deus na congregação. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no estilo musical X, no estilo musical Y. É isso, irmãos? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito. Onde está o seu espírito? Em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai... Então, se há alguma coisa que Deus procura na terra, é o quê? Adoradores e não observadores. Você conhece o crente Ventuinha? Quem conhece o crente Ventuinha? O crente Ventuinha, no momento do louvor, fica assim, ó. E às vezes é mais rápido. Ao invés de sermos crentes Ventuinha, a gente tinha que ter o quê? Muitos de vocês, a única oportunidade que vocês têm para fechar os olhos e se voltar para Deus é no culto de domingo. Eu sei disso, que a vida de vocês é muito corrida, alguns de vocês. Aí, no momento do louvor, às vezes a pessoa se torna observador. Adora a Deus. Continua, próximo versículo. Deus é Espírito. Deus é o quê, irmãos? Desculpa te informar, você não vai achar Deus com seus olhos. Cadê Deus? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem como? Em Espírito. Então, feche seus olhos e adora a Deus no momento da adoração. Outro ambiente que a igreja precisa edificar, ambiente de amor. A igreja tem que ser um lugar que as pessoas se sentem amadas, incluídas, respeitadas, consideradas. É um ambiente de amizades e hospitalidade. Ontem um rapaz veio falar comigo, falou assim, pastor, sabe como é que eu vim aqui parar na MCI? Eu falei, não. Um rapaz tinha vindo frequentar a igreja e aqui ele conseguiu trabalho, emprego, alguém ajudou ele a arrumar um lugar para ele morar. E ele me conheceu e falou assim, você tem que ir lá para a igreja. Lá a igreja, eles ajudam a gente faz amizade, cria e ajuda. Uns dão emprego para o outro e não sei o quê. E o fulano veio parar aqui. Ele converteu, aceitou Jesus. Ele estava contando para mim isso. Mas qual é o lado bom disso? É claro que você pode pensar, não, pastor, mas ele veio com a motivação errada. Não quero saber da motivação, eu quero saber, não sei como, mas hoje ele é de Jesus. ou você converteu, toda gente que converteu com uma motivação tremenda. Um dia você estava na sua cama, você acordou e falou assim, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Nem preciso de Deus, você já tem tudo. Mas eu quero ir numa igreja hoje para entregar minha vida para Deus. Não preciso de nada, tenho tudo. Vou procurar uma igreja para entregar minha vida para Deus. Quantos aqui se converteram assim? Ninguém? Olha, às vezes Deus usa trancos e barrancos, confusões da vida de uma pessoa para ela conhecer a Deus. Deus usa essa situação. Nós temos um pastor que é bem sucedido hoje na MCI, um pastor muito frutífero na MCI. Sabe como que ele se converteu? É um casal português, de português. São pastores muito frutíferos na nossa igreja hoje, no nosso ministério. Pastores de uma das nossas igrejas. O casal estava prestes a se divorciar. Ninguém, nenhum deles, nem o marido, nem a mulher queria saber de Jesus, para nada. Estavam prestes a divorciar. Ele estava preso no álcool, o casamento tinha se arrebentado, eles já iam separar. E alguém conhecido deles falou assim, não, antes vocês separarem, vamos comigo na igreja. A história é mais ou menos assim, não vou falar exatamente. E quando eles entregaram a vida a Jesus, irmãos, ele ficou livre da dependência do álcool. Eles se reconciliaram. E os dois andaram com Jesus até serem hoje pessoas que aconselham casais. Então, irmãos, as pessoas vêm para Deus, muitas vezes é por causa de amizade mesmo. Muitas vezes as pessoas, como o rapaz, veio para a igreja para conseguir emprego no meio dos irmãos. O outro vem para conseguir, alguém conseguir um quarto para ele morar. O outro vem, não, eu preciso de oração porque estava doente, vou fazer a cirurgia. Quantas pessoas já vieram para a igreja e falaram assim, eu tenho que fazer uma cirurgia, vou lá na igreja para alguém orar comigo. Irmãos, não importa a maneira, importa que a pessoa veio para Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. O que importa é que a pessoa veio para Deus. Então a igreja tem que ter um ambiente de amizade, de amor e de hospitalidade. Vamos receber as pessoas, vamos abraçar as pessoas. Tem irmãos, irmão, aqui na igreja que faz até mais do que a gente pede, ou que a Bíblia pede. Tem irmãos que conhecem alguém no comboio, no mesmo dia a pessoa já está almoçando na casa dele, no outro dia já vai morar lá, e no outro dia já está, no outro domingo está batizado aqui na igreja. Estou falando sério, tem irmãos da igreja que são super abertos. Eu não aconselharia tanto. Mas tem gente que tem esse dom. Eu já vi irmãos pegando pessoa na rua que nunca viu. No outro dia eu falei assim, cuidado. No outro dia a pessoa está batizada aqui. A igreja também, ela edifica um ambiente de salvação e integração de novos. A igreja é um lugar de salvação. É um lugar das pessoas reconhecerem Jesus. Outro ambiente que a igreja produz, ambiente de avivamento, é um ambiente de voluntariado. É um ambiente de serviço, é um ambiente de disponibilidade, de obra social. A igreja faz obra social, a igreja ajuda. E esse é um ambiente de disponibilidade, de serviço, de voluntariado. Quantas pessoas agora se voluntariaram para a MCI Kids? Para quê? Para que a geração dos nossos filhos pequenos, as crianças, possam conhecer Jesus. Então, há muitos adultos que falam assim, se é para essas crianças amarem Jesus, eu estou lá. Que hora? Pode me colocar na escala. Outra coisa, ambiente de santidade. Esse é um ambiente de avivamento também, ambiente de santidade. Diga comigo, ambiente de santidade. A igreja precisa ter esse ambiente de santidade. Agora, deixa eu explicar isso aqui muito bem, para ninguém ficar acusando. Irmãos, a igreja... Sempre terá pessoas, haverá sempre pessoas da igreja que não andam em santidade. Sempre. Por quê? Porque a igreja, enquanto uns estão maduros na fé, outros estão a chegar. Cada pessoa está numa fase e num nível diferente. Então a igreja nunca vai chegar um tempo que você vai poder olhar para ela e falar assim, toda a gente aqui desta igreja vive em santidade, aleluia. Isso não existe. Se existir uma igreja assim, ela já passou da época de estar no céu. Porque uma igreja saudável é uma igreja que tem todo tipo de gente. Porque aqueles que estão sendo santificados, eles vão atrair pessoas ainda que não conhecem a Jesus. Uma vez, num grupo de vida nosso, quem conhece o grupo de vida aqui? Quem não conhece o Grupo de Vida, é um pequeno grupo que nós temos reuniões em casa uma vez por semana. Quem não tem, pode nos procurar no final, que nós temos Grupo de Vida perto da sua casa, com certeza. Irmãos, uma vez, uma pessoa estava conhecendo Jesus, conhecendo a igreja, estava tão feliz, estava no Grupo de Vida. E quando a pessoa deu uma palavra poderosa no Grupo de Vida, ela ficou tão empolgada, só que ela já era do mundo tanto tempo, que a hora que ela ficou empolgada, ela não soltou um aleluia, ela não soltou um glória a Deus, ela soltou um palavrão. Porque é o que ela tinha. Aí, meu irmão, um crente, você fala assim, irmãos, Deus vai te curar nesta noite. Aí o irmão tira o quê? Aleluia, glória a Deus, o fulano tirou um palavrão. Top! É isso mesmo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Sabe por que é maravilhoso? Porque a igreja está atraindo pessoas que ainda não conhecem Jesus. Não é só crente. Agora, se fosse um crente velho falar uma coisa dessa, a gente mandava aprender. Você já é um crente da igreja, batizado muito tempo, manda aprender, irmão. Porque esse cara não é crente, não. Agora, um convertido, um novo convertido, um visitante, irmãos, ele faz muita coisa errada mesmo, faz mesmo. E até convida os outros para coisa errada, porque ele pensa que é certo, normal. É ou não é? Eu ia contar uma história aqui, nem vou contar. Não vou contar o detalhe, mas um senhor estava na nossa igreja há pouco tempo, e ele veio falar comigo, né? Que a empresa dele estava precisando de pessoas, só que era para fazer umas coisas lá que não tinha nada a ver, que crente não faz. E eu olhei para ele assim, vi a inocência dele, ele não estava fazendo por maldade. Eu falei assim, será que ele pensa que isso é certo, que isso é normal? Mas isso é um bom sinal. Outro ambiente da igreja, ambiente do fluir dos dons do Espírito. Diga comigo, fluir dos dons do Espírito. A igreja precisa mesmo ter um ambiente onde flui o Espírito Santo. Abra comigo, 1 Tessalonicenses 5, versos 19 e 20. Estamos a terminar, irmãos, rapidamente. Não apagueis o Espírito. Quer dizer que se Paulo fala não apagueis o Espírito, é porque é possível? Tem muito crente que o Espírito já apagou. É como se fosse uma vela. Apagou. O crente que a vela já apagou, que o Espírito já apagou, ele é carnal igual o crente que não é. É igual o carnal, igual a pessoa que nunca recebeu Jesus, que nunca nasceu de novo. Paulo diz, não apagueis o Espírito. E segundo, não desprezeis as profecias. Deus fala através de profecias. A igreja é um lugar de fluir dos dons espirituais. E agora, para terminar, vou falar mais três ambientes para a gente terminar. Três ambientes que devem existir na igreja. Ambiente de honra. Diga comigo, ambiente de honra. Igreja é lugar em que deve-se perceber honra. Mas não é honra só para o líder. Vamos honrar o líder. É honra a 360 graus. Igreja é um lugar de honra a 360 graus. As pessoas honram o líder. É correto? É bíblico? Amém? Mas o líder honra as pessoas. Uns honram os... Cada um honra o outro. No mesmo nível... Para cima, para baixo, em termos de liderança, não importa. Outro ambiente que deve haver na igreja. Diga comigo, ambiente de alegria. Alegria faz parte do ambiente do reino de Deus. Paulo disse, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E sempre dai graças. O povo de Deus, uma das características do povo de Deus é a alegria. E último, ambiente de generosidade. Diga comigo, ambiente de generosidade. Esse é um ambiente que faz parte do reino de Deus, do avivamento. É um ambiente de generosidade. Você é generoso com a obra, mas você é generoso com um irmão que você sabe que está a passar por um momento difícil. E sabe, irmãos, há pessoas que estão a passar por momentos difíceis. Talvez você possa orar e falar, Deus, me ajuda a identificar alguém que precisa de uma ajuda minha, para que você possa ajudar. Vamos ficar de pé, os irmãos do louvor. Vamos cantar aquela canção de avivamento. E que Deus possa avivar o seu coração. Mas antes de cantar, eu quero fazer uma oração com todos vocês. Por favor, todos de pé. Mesmo que você já tenha orado, feito a oração da salvação, eu vou fazer agora a oração da salvação. Mesmo que você já tenha feito alguma vez esta oração, peço que você repita comigo novamente. Todos. Um, dois e... Nesta tarde... Mais forte, por favor. Nesta tarde... Eu reconheço que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por meio dele. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Peço perdão dos meus pecados. E peço que Deus me conceda a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você se reconciliou com Jesus hoje, ou se você fez essa oração hoje pela primeira vez, ligue o seu telemóvel, entre ali e diga, eu aceitei Jesus, ou eu voltei para Jesus, e nós vamos orar pela sua vida durante essa semana, amém? Mas agora eu quero orar para que Deus possa avivar o seu coração. Vamos ter um momento agora para Deus avivar a sua vida espiritual. Feche os seus olhos. Quão frio você está? Quão morno espiritualmente você pode estar? Como está a chama da paixão no seu coração? Começa a falar, Senhor, renova a minha paixão. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero me apaixonar novamente por Deus. Eu quero me apaixonar novamente por ti, pelas coisas, pelas obras do Senhor. Aleluia. Continua a buscar. Senhor, renova a fé dos meus irmãos nesta tarde. Senhor, faz acender novamente a chama da paixão por ti. Senhor, acende novamente, ó Deus, essa chama que estava quase apagada. Senhor, aquece o coração espiritual da igreja. Aquece o coração espiritual de cada filho de Deus que está aqui nesta tarde, neste culto. Deixa eu orar abençoando a sua vida. Receba o Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas neste momento. Abra sua boca, abra os seus lábios e começa a profetizar. Começa a orar em línguas, começa a fluir no Espírito Santo. É você e Deus, feche os seus olhos, porque é você e Deus. Não tem nada interessante acontecendo do lado de fora. Não tem lá nada interessante acontecendo do lado de fora. É entre você e Ele, é entre você e Deus. Feche os seus olhos, entra no lugar secreto de relacionamento com Deus. E fala, Deus, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero amar o Senhor outra vez. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero me apaixonar, Jesus. Eu me arrependo, Senhor, por eu ter recuado, por eu ter regressado ao passado. Mas eu quero continuar como filho de Deus e honrar a tua vida e honrar o teu nome, Senhor. Começa a orar em línguas, começa a profetizar, começa a declarar a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Oh, enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Alcança aqueles que estão na transmissão online. Alcança com a tua unção, Senhor. É o tempo de você fluir no Espírito. Espírito Santo de Deus, enche este lugar. Espírito Santo de Deus, enche este lugar. Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas, Senhor. Precisamos de ti, precisamos de ti, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Jesus. Aviva a nossa igreja, Senhor. Aviva as nossas vidas, Senhor. Aviva aviva os nossos corações, Jesus. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Abra sua boca. Há uma relação entre abrir a boca e fluir no Espírito. Há uma relação entre abrir a boca e fluir no Espírito. Abra sua boca e fala. Abra sua boca e ora. Ora manara candala bandora candala yashe. Ora manala candoya manalaya. Vento do Espírito, sopra neste lugar. E vento do Espírito, sopra neste lugar. Vento do Espírito, sopra nas nossas vidas, Senhor. Oh, oh, oh. Levanta as suas duas mãos. A buscar, você não vai sair desse culto sem Jesus, você não vai sair deste culto sem esperança, você não vai sair desse culto sem a unção do Espírito Santo, você não vai sair desse culto sem a unção do Espírito Santo, você não vai sair deste culto sem a graça de Deus. Eu quero me apaixonar outra vez, vamos cantar esta parte. Aumenta o microfone ali, por favor.
Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Um ano de amor.
Sua testa, Senhor, que esta unção da tua presença possa tocar agora cada uma dessas pessoas agora. Você vai ser tocado agora pela unção do Espírito Santo. Receba o poder de Deus, receba o toque de Deus na sua vida. Receba a unção do Espírito Santo sobre a sua mente. Receba a unção do Espírito Santo sobre a sua emoção, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua mente, sobre o seu corpo. Receba a unção do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo sobre a sua cabeça agora, sobre o seu corpo agora. Que a vida de Deus possa fluir no seu corpo. Que a vida de Deus, que o fluir do Espírito flua no seu corpo, flua na sua vida. Toda cadeia seja quebrada, todo vício, que você seja liberto dos vícios, dos maus hábitos, de toda prisão de álcool, de droga, de toda prisão, de todo tipo de vício, toda enfermidade saia da sua mente agora e da sua vida no nome de Jesus. E que o amor de Jesus possa reinar na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é bom, Deus é sempre bom, Deus é sempre bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é sempre bom, Ele é sempre bom. E a bondade dEle está aqui nesta tarde. Glória a Deus. Faça algo pela fé. Faça algo simbólico, é algo simbólico. Dê um abraço como se você estivesse abraçando Jesus. Dê um abraço e fala: Jesus, estou contigo. Faça algo simbólico, dê um abraço, fala: Jesus, estou contigo e não largo. Estou ligado a ti, Jesus. Abraça-me, Jesus. Eu quero prosseguir nos teus caminhos. Eu quero prosseguir no teu reino. Eu quero prosseguir contigo. Eu não quero olhar para trás. Eu vou vencer. Eu vou prevalecer. Glória a Deus. Pode ficar sentado suavemente nesse mesmo espírito.